Olha, tem novidade no Centro de Educação de Jovens e Adultos do Seja de Uruçanga. Atenção, porque os alunos poderão estudar agora num novo local. Nós vamos atualizar aqui também, já vamos aproveitar para falar, claro, né, das matrículas 2026. Tudo isso a partir de agora com a coordenadora, a Júlia Pepes, conosco. Tudo bem, Júlia? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Tudo certo, né? Venho aqui trazer novidades sobre o EJA de Uruçanga, né? O EJA, a partir de 2026, estará localizado ali na Escola Barão do Rio Branco, né? Uhum. Que fica localizado na rua Vidal Ramos, ali perto do Fórum, né? A partir de 2016, as instalações da UD de Uruçanga estarão no Barão do Rio Branco.
Então, temos essa, é a principal novidade para o ano que vem.
É a principal novidade. Vai ter mais, né? Acredito que até dezembro a gente traga mais novidades. Mas foi uma iniciativa da CRE, né? Do Estado, de estar colocando todas as UDs em escolas estaduais, né?
Uhum. Claro que, no nosso caso aqui, digamos assim, um endereço bem, bem favorável, não, Júlia?
Bem favorável. Acredito que as matrículas vão aumentar, Joel, uhum. porque a gente tem o deslocamento até o Nova Itália, o aluno desce no Barão, pega outro uhum. transporte, vai até o Nova Itália, alguns não conseguem chegar a tempo para pegar o transporte. Não tem transporte, eu acredito que vai facilitar bastante, vai aumentar o número de matrículas a partir de 2026, uhum. tanto para o Fundamental 2 quanto para o Ensino Médio.
Porque, historicamente, a questão transporte, e de novo, né, nós estamos falando de um público que divide a vida entre trabalho, estudo, isso e que, mesmo. De fato, é tudo no relógio ali, né? E a questão do deslocamento conta bastante, né?
Conta bastante, né? Eu recebo ali as pessoas que não concluíram tanto o Fundamental 2 e o Ensino Médio, que já estão trabalhando, que o motivo do horário de sair do trabalho não consegue pegar o transporte, porque a gente fornece os transportes para eles de todos os bairros aqui vizinhos, né? Uhum. Santana, Devila, São Pedro, Rio América, mas tem que ter um horário fixo para estar deslocando. E nem todos conseguem, né?
Uhum.
Mas todos têm direito ao transporte público, né?
Todos têm. É que mesmo com o transporte, de fato, né? Dependendo do setor, o trabalho, a empresa acaba se complicando, né?
Isso.
Não é desculpa, né, Não. Júlio, quando a gente fala, né?
É
uma verdade, né?
Isso, é uma verdade. E uhum. Quando a gente saiu aqui do bairro das Damas para o Nova Itália, né? Para a escola Lídio, que acontece que estamos ali atualmente, né? A gente teve uma decaída de alunos. E a maioria é uma das nossas grandes preocupações, porque a gente sabe, né, a gente fez um levanta aí juntamente com a Secretaria da Saúde, que tem bastante uruçanguense que não tem o ensino médio completo.
Uhum.
Aí, devido ao horário de trabalho, ao filho pequeno, né, tem N motivos que não consegue estar voltando a estudar. Mas eu acredito que essa ida da UD para a Escola Barão, que é central, vai facilitar muito.
Uhum. E já vai valer, então, para o ano que vem?
2026. Janeiro 2026. A gente já começa ali a fazer os trâmites para mudança.
Muito bom. A questão das matrículas, como é que está? Qual é a atualização, Júlia?
Estamos com a matrícula aberta para 2026, tá. Todas as turmas de Fundamental 2 e Ensino Médio. E eu venho novamente falar que, tipo, a gente sabe que Uruçanga tem bastante gente que não tem até o quinto ano, que é o ensino fundamental 1. Mas eu faço um levantamento, depois entro em contato, tudo para fazer a matrícula, mas a gente precisaria de uma turminha para estar abrindo esse nivelamento. Por quê? Quem não tem o nivelamento em Uruçanga, eu não consigo abrir uma turma com 3 alunos, né?
Uhum.
Porque a gente tem que garantir a permanência deles na escola, né? Aí a contratação de professores, tem tudo isso. Eles estão indo para municípios vizinhos, né, fazer até a quinta série. Então, uruçanguense, quem não tem a quinta série, quem tem desejo de voltar a estudar, vem nos procurar, vem conversar com a gente auxilia, explica como é que vai funcionar. Eu acho que Uruçanga precisa, sim, e, né, deixo o meu telefone, como nós temos uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, e eles estão sempre divulgando as nossas matrículas. A procura é bastante. Mas ativar a matrícula, que eu acho que eles ficam... Eu não sei dizer se eles... Ah, eu estou com bastante idade para voltar a estudar, uhum. alguma coisa assim, um medo de enfrentar, que a gente tem. A gente hoje está com o público, tem uns alunos ali que estão com 50, 60, 65. E eles relatam, né? O primeiro passo foi difícil, agora a gente quer ficar.
Quer ficar.
Quer ficar. E tem os que já estão até no ensino médio, né?
Opa! Então, atenção, quem está nos ouvindo, o sanguense, que não tem... que não chegou a completar até a quinta série.
Isso,
é isso.
Fundamental 1, né?
Que é Fundamental 1.
É, a gente fala nivelamento, né? Para a UD. Para a UD a gente fala nivelamento,
tá,
né? Para o regular ensino Fundamental 1.
Que significa até a quinta.
Isso, aprendizagem. Aquele aluno que não sabe ler, não sabe escrever, ou tem alguma certa dificuldade, porque hoje em dia, né, a rede social ajuda muito, né? Mas a gente sabe que tem aluno que não tem. E a gente fica triste quando um aluno procura o nivelamento e a gente não consegue ofertar, né? A gente não... A CRE, a secretaria, está todo mundo disposto a abrir, né? A gente tem 9 UDs hoje, 4 já tem o nivelamento. E a gente queria abrir em todas, né?
Seria necessário um mínimo de quantos para abrir?
Eu acredito que de 12 a 15 eu já consigo abrir.
De 12 a 15?
Isso.
É possível, né?
A lista é grande, mas a permanência que é o complicado. Eu acredito que agora a gente indo para o centro, eu acho que vai ser mais fácil, vai facilitar.
Ah, vai ajudar também.
Vai facilitar, vai facilitar bastante.
Aliás, falando em permanência, em presença, é uma das bases principais do trabalho do EJA, né, Júlia? Independente se é a questão do nivelamento ou não, que é a questão da presença, né? Da regularidade, né?
Isso. Eu digo que no regular... é obrigatório ele estar na escola, né? No SEJA, se não for menor de idade, eles não são obrigados, né? Eles podem uma vez, duas, três, como eles quiserem. Mas a nossa persistência é garantir que eles permaneçam na escola. Porque, eu digo assim, a frequência não tem o que a gente fazer. 75% e pronto. O que justifica a falta é só um atestado médico, para todos, né? E eu digo, e às vezes, só que a gente... Como é que a gente trata ali os nossos alunos conforme a sua realidade? Porque a gente sabe que tem a mãe... que deixou seu filho em casa, tem a mãe que... a gente teve algumas adolescentes que acabaram tendo filho, a gente teve que dar todo o suporte, né? Todo garantir que ele conclua aquele semestre ali, porque eles têm direito à licença. E eu gostaria também de falar, Joel, que quem tem interesse, vá conhecer a nossa escola. Vá no período noturno, onde a gente tem aluno, tem os professores, que é nossas aulas, conhecer a realidade da nossa escola. Porque, às vezes, eu estou aqui, estou ali, estou conversando sobre matrícula, e a gente escuta, mas lá tem... Não, vai lá. É uma escola normal. O que nos diferencia? É que nosso público não tem idade. É de 15 anos a ter a vontade de estudar. E eles são especiais, né? Eu penso em cada um deles, nesses 9 anos que eu estou à frente da UD de Iruçanga, como é gratificante ver aquele mais velho, que hoje já se formou, já está se formando, já se formou na faculdade, e ver aquele adolescente que dava um pouquinho de trabalho, vamos dizer assim, no regular, e vem para a gente tenta moldar, não é fácil, tá? É um desafio diário, noturno, né? Porque eles, como eles falam para mim, a gente já conhece até os passos dela, mas às vezes sai dali formado e se torna um cidadão assim incrível, né? A gente trata, tem um diferencial, a gente trata cada um conforme a sua realidade. Não tem como a gente tratar todos iguais. A gente tem, se pensar em todos os casos que a gente já recebeu ali, todas as formas que a gente já tentou garantir a permanência desses alunos na UD, é muito gratificante, mas é um desafio noturno, vamos dizer assim, né? Todos os dias de segunda a sexta.
As aulas, né? À noite, no período da noite, né?
Isso, acontece no período da noite, né? Das 19 às 22 horas, porém a gente larga um pouquinho por conta do transporte, porque aí tem Barão, Caetano, para transportar, que a gente tem essa parceria junto. E também falar, Joel, que tudo que o Estado, que a escola regular recebe, a nossa escola também recebe. Agora, essa semana, a gente está entregando as jaquetas que veio do Estado para os alunos da UD de Iruçanga. Eles estão bem encantados com isso. Lembraram da gente, tipo, lá, um de 60 anos, recebendo uma jaqueta. É bem legal. Então, tem tudo que o Estado fornece, né, todas as conquistas que vêm para as escolas estaduais, vêm para as UDs também. E eu acredito que também essa mudança de trazer as UDs para escolas estaduais também é para um motivo de crescer, né? De a gente conseguir adquirir mais coisas, vir mais verba do governo, né?
Fica, digamos assim, mais inserido, né? Não fica aquela imagem de estar distante de um processo que, na verdade... Porque qual é a diferença da regular? Na prática, quem sabe você que vai estar na sala de aula vai olhar para o teu lado, pode ter um colega de 50 anos, um colega de 20, um colega de 25... diferenças de idade e quem sabe até com muito mais semelhanças do que você imagina, né? Troca de experiência, de questão de vida, é mais ou menos isso, né?
Isso, nós temos uma turma ali do fundamental que é bem dividida. A gente tem metade são mais velhos e metade são mais jovens, mas eles têm uma união, os mais velhos pegam firme com os mais novos, né? Ajudam a cuidar, vem aqui, tu saiu da escola, peraí, já vamos lá te buscar. Eles ajudam a cuidar da escola, né? Porque a gente não tem segurança à noite, né? E tem dois portão, como a gente tem os alunos, né, que são mais velhos, eles podem estar se deslocando na hora do intervalo, né? Porque eles respondem por si. Fugiu um adolescente, saiu, ele já falou, fulano tá ali. É uma parceria bem legal. E essa turma, ela é bem dividida. E eles, como eu digo sempre assim, eles cuidam, são umas mães, e muitos adolescentes se espelham nesses mais velhos. A história de vida, o porquê que parou de estudar naquela época, né? Tem tudo isso, leva em conta. E os nossos professores, como é uma disciplina por noite... tirando matemática e português, que é duas vezes na semana, eles sempre estão fazendo um trabalho diferenciado, né? São cinco aulas, então dá tempo de fazer bastante coisa.
E nós temos, né, não é novidade para ninguém, né, Júlio, uma história muito real, e até não, isso não é o ponto principal de por que não concluiu, por que não estudou, a gente, uma história, quando eu digo história real, onde as pessoas precisavam, ou escolhe, ou trabalha, ou precisava trabalhar na roça, trabalhar no interior, precisava ajudar em casa, não tinha essa condição. Aliás, essa é uma realidade brasileira, né? Onde as pessoas não tinham a condição de escolha. Hoje tem essa, eu não vou dizer facilidade, porque ninguém, porque se dizer que é fácil trabalhar o dia todo e depois você vai ficar... Não é fácil, sabe que não é fácil, mas é algo fundamental e que é muito possível de fazer, né?
Isso. A gente sabe, às vezes eu olho, né, eu passo na sala todo dia para ver como é que eles estão, eu vejo o olhar de cansado, às vezes até um com a cabeça abaixada, eu disse, vamos deixar para dormir quando ficar mais velho, vamos aproveitar isso. Mas a gente tem uma referência na escola, que é uma senhora de 65 anos, tá? Ela trabalha todos os dias... Tá. Ainda consegue fazer, até vou falar, eu disse para ela que eu ia comentar, né, porque eu digo que a gente, mesmo a gente ali na parte administrativa, na frente, a gente se espelha muito nela, a força de vontade dela, porque para a menina faltar, olha, eu não sei te dizer qual é o nível de falta dela, eu nem sei dizer, só se ela estiver doente. E trabalha, e estuda e ainda faz os bolos dela ainda.
Olha só.
Eu saio de casa cedo, né? Eu passo ali porque eu trabalho no privado de manhã. Eu vejo ela 6:30 da manhã caminhando a pé. Eu falei, isso é motivação. Eu disse para ela, tu me motiva todos os dias, né? E ela, eu vou concluir o ensino médio. E a minha preocupação era ela também, né? Porque ela mora no bairro Nova Itália. Para ela tá fácil ali, né? Mas ela disse que não vai desistir.
Que no caso dela agora...
Facilita, né? Para alguns, daí tem, claro, no bairro Nova Itália, quem mora no Nova Itália está bem fácil, né? Não precisa de transporte, né? Dá para vir a pé para a escola. Mas eu tenho cada história ali, Joel, que é incrível e gratificante, né? Tem as histórias de roça, que na época não puderam, tiveram que ajudar os seus pais a cuidar de irmãos, e tem as histórias de rebeldia, não gosto de estudar, não Isso. quero ir para a escola, né? Mas o fundamental, o aluno que é menor de idade, Joel, ele precisa frequentar a escola claro. Todos os dias, né? Ele não pode chegar no SEJA e dizer, eu quero vir só na segunda-feira. Não, ele tem que frequentar, porque até 17 anos, 11 meses e 29 dias, o aluno, o adolescente tem que estar no regular. Daí, às vezes, eles vão para o SEJA achando que vai ser fácil, né?
Sim, sim.
Mas chega lá, a gente tenta garantir, a gente tem todos os órgãos junto com a gente, né? Uhum. A gente é... o Conselho Tutelar, o CREAS estão sempre presentes com a gente. A gente está sempre nessa comunicação, né? Como é que está o adolescente, como é que eles estão, qual é o apoio da família na escola.
Uhum.